estamos de volta com o Brasil em Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Hoje, os nossos convidados são os deputados Dr. Rosinha, do PT do Paraná, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais e líder da minoria aqui na Câmara. Eu sou Fabiana Mello e o nosso tema hoje é a relação comercial do Brasil com a Argentina. Deputado Dr. Rosinha, ao final do primeiro bloco, o deputado Domingos Sávio estava dizendo que o Mercosul, na verdade, acaba atrapalhando o relacionamento comercial do Brasil com a comunidade comum europeia. Qual a visão do senhor, né, sobre esse assunto? De acordo com o deputado Domingos Sávio, a Argentina demora, tem resistência em aceitar os termos desse relacionamento.
Bom, em relação aos acordos do Mercosul, no caso da União Europeia, eu quero lembrar que em 2005, o acordo feito, que, aliás, a proposta feita pela União Europeia e que não foi aceita pelo Mercosul, só um exemplo, a importação de carne, na época, a oferta feita pela União Europeia era importar do Mercosul um X quantidade de carne, que era inferior à que o Brasil, só o Brasil exportava para lá. Agora está na troca, novamente na troca de propostas. O Mercosul já apresentou a sua proposta toda na área industrial, enquanto a União Europeia está atrasada. Não sentou, não colocou na mesa toda a proposta dela, pelo menos até 30 dias atrás, que eu saiba. E que aí você entraria na parte industrial, comercial. Na questão agropecuária, a União Europeia, nós sabemos a posição deles. A União Europeia não fez a oferta dele e nós sabemos que é muito difícil deles fazê-lo. Porque a União Europeia tem dois tipos de subsídio agrícola. Um deles é o subsídio de produção. Esse o Mercosul não questiona. Mas o subsídio de exportação, esse é questionado. Porque na hora que você mantém um subsídio de exportação, os nossos produtos acabam ficando em desvantagem. Porque não só o Brasil, mas nenhum país do Mercosul faz subsídio de exportação na profundidade que faz a União Europeia. Então, hoje, as ofertas estão sendo colocadas sobre a mesa. E lá em 2005 não deu certo, porque a própria oferta que a União Europeia fez era de subjugar o Mercosul. Em relação às relações comerciais dentro do Mercosul, eu discordo do deputado Domingos Sávio, quando diz que trava. Eu acho que há problemas nas relações comerciais, que são problemas menores. Vou dar um exemplo, assim como lhe deu do passado, também darei do passado. Quando houve aquela crise da produção da cadeia branca, que é a geladeira, fogão, máquina de lavar, aquilo dentro do âmbito comercial do Mercosul atingia em torno de 1% das relações comerciais, né? Então, a do chocolate deve ser 0,1%.
Eu sei que
é um exemplo pequeno. Não, ele chamou atenção para isso, estou sabendo. Quer dizer, há problemas, não estou negando que não há. E os governos procuram negociar todo. Agora, quando a sua pergunta é feita da questão do papel parlamentar, eu acho que hoje, pela pouca valorização feita ao parlamento do Mercosul, que poderia ter um papel fundamental, porque isso que diz o deputado Domingos é verdadeiro. Nós, parlamentares, somos limitados, porque cabe ao poder executivo. E não cabe a mim ir lá na Argentina para fazer qualquer tipo de intervenção, porque eu sou parlamentar brasileiro. Nós temos um parlamento do Mercosul que, infelizmente, não avança porque há uma resistência em eleições diretas. Esse tema todo, nós poderíamos fazer todo esse debate dentro do parlamento, que ele foi criado para isso. E eu poderia, como parlamentar do Mercosul, fazer minhas intervenções políticas dentro da Argentina, dentro do Paraguai e do Uruguai. Então, eu acho que um caminho para nós buscarmos solucionar ou avançar, não vou dizer que soluciona, mas diminui o déficit de participação nossa, seria no parlamento do Mercosul, como nós fizemos o debate agora, e foi unânime. Todos os presentes, independente da ideologia, Domingos, todos deram essa solidariedade da Argentina nessa questão que a própria OEA e todo mundo deu.
Dos chamados fundos abutres.
Dos fundos abutres. Quer dizer, então, esse debate dentro dos parlamentos, eles são bastante limitados, é limitado porque está na nossa Constituição. Então, eu vejo que nós temos que avançar muito nesse debate. Esses bloqueios, por exemplo, como é que eu vou me sentar, eu, um parlamentar do Brasil, vou me sentar junto com o responsável pela alfândega da Argentina para fazer esse debate? Eu não vou. Agora, eu estando no parlamento do Mercosul, eu chamo ele para uma audiência pública. Né? Então, há vazios que têm que ser preenchidos na política para nós fazermos uma maior integração.
E qual a dificuldade para que o Parlamento do Mercosul realmente seja empoderado, digamos assim, para que possa ter essa competência?
Se o Domingos me permitir...
À vontade, professor.
O protocolo que constituiu o Parlamento do Mercosul tem o seu artigo 4º, onde diz as competências. Uma das competências é criar a homogeneização das legislação. Nós não podemos aprovar, mas nós fazemos todo o estudo, torna mais homogêneo e remete para os parlamentos nacionais, para que os parlamentos nacionais analisem. Quer dizer, nós podemos fazer toda uma negociação. A outra questão são os acordos. Antes de ser assinados, cabe a nós analisarmos os acordos e dizer ok. E para isso, nós temos que ter agilidade com interferência no Parlamento Nacional. Então, tem que ter um outro acordo assinado entre os Estados-partes, o Parlamento do Mercosul e os Parlamentos Nacionais, onde diz, olha, esse foi debatido, tá? Vem para cá agora para aprovar. E a questão da eleição, há uma resistência muito grande, eu acho que justamente por não compreender a competência. A resistência aqui está um deputado do PT e um do PSDB. Não somos nós aqui. Houve acordo quando foi para o plenário. Acho que pela história de ter ocupado o Poder Executivo, compreende esse papel. Então, houve acordo no plenário das lideranças dos partidos. Quando entrou em votação, foi retirado por outros partidos que não conseguiam compreender. Quer dizer, então, não há uma diferença aqui nas eleições diretas para o Parlamento do Mercosul.
Comungamos com o pensamento.
Mas eu queria a opinião do senhor, deputado Domingos Sávio, sobre essa colocação do deputado Dr. Rosinha. O Parlamento do Mercosul seria uma solução?
Olha, eu acho que é um sonho, mas eu não sou de abandonar as utopias. É um sonho, é uma utopia.
Não, eu disse, só um pouquinho, não é a solução, é um caminho.
É um caminho.
Um caminho, isso, claro. Seria
um caminho. É um caminho, é uma das boas utopias. Imaginarmos uma América Latina, mais até do que o Mercosul, uma América Latina em que a gente possa estabelecer não só relações comerciais, mas legislação e uma série de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de todo o povo. Aliás, é o que a Europa procurou fazer, inclusive implantando o euro.
Lembrando que o Brasil tem se tornado, exportador de mão de obra, ele tem se tornado receptor de mão de obra na América Latina, recebendo migrantes da Bolívia, do Paraguai.
Inclusive mão de obra qualificada.
Exatamente.
E eu não tenho nenhuma xenofobia, eu não tenho nenhuma resistência. Né? Quando eu disse, falando no início do debate... que eu acho que nas relações comerciais você tem o dever de defender o interesse comercial do seu país, né? E fazer uma coisa justa, equilibrada, né? Mas tem que defender o interesse do seu país e não pode ficar fazendo concessões de natureza ideológica. Eu diria que numa visão mais ampla, em que além do comercial, entre o social, entre o equilíbrio e a paz política na região, o Parlamento do Mercosul poderia fazer isso de maneira brilhante se caminharmos nessa direção de eleição direta para representação naquele ambiente que nós sonhamos de uma América Latina unida, sem um viés ideológico deste ou daquele partido, né, em cima de grandes ideais, de grandes sonhos. Como hoje só o executivo tem o poder de objetivamente estabelecer tratados, em alguns casos busca a aprovação do Congresso, e eu vou até citar aqui agora alguns exemplos. O Executivo, e eu disse no início, com todo respeito às divergências de natureza partidária e ideológica que temos, mas eu entendo que o governo brasileiro tem se equivocado. Até mesmo quando vai fazer gestos que eu faria também de apoio, não é, de apoio até material a esses países, precisava de casar essas atitudes com também algum benefício para o Brasil ou para o conjunto da região. Vamos dar um exemplo citando a Venezuela. O Brasil... recentemente teve alguns gestos com a Venezuela extremamente positivos e que nós questionamos aqui na Câmara, achamos que estava fazendo uma cortesia com o chapéu do povo brasileiro sem exigir uma contrapartida concreta. Vou citar dois exemplos. O Brasil financiou uma rodovia lá na Venezuela, através do BNDES, uma rodovia, na Bolívia. Vamos citar a Bolívia, já que eu falei na rodovia. Financiou uma rodovia na Bolívia. O Brasil doou uma termoelétrica e mais 60 milhões, me parece, em dinheiro para transportar e adequar essa termoelétrica lá para a Bolívia. E essa rodovia acabou ganhando um apelido de Transcocaleira. Ao mesmo tempo que nós continuamos a assistir o problema do tráfico de droga sem mecanismos de controle, não é, que nos ajude a enfrentar de maneira clara isso, nós vimos o governo da Venezuela legalizar, o Evo Morales legalizar 70 mil veículos que, ao que tudo tinha de indícios, roubados do Brasil, veículos brasileiros lá sem nenhuma documentação, legalizando como se estivesse tudo bem. E, para acabar de completar, confiscou algumas refinarias, praticamente confiscou algumas refinarias da Petrobras, patrimônio do povo brasileiro. Ora, o governo brasileiro vai e faz um gesto, e do outro lado a gente vê esse tipo de atitude que não é sequer condenada de maneira clara, numa demonstração de que está havendo uma afinidade ideológica. O Paraguai é uma outra situação, claro, nós temos problemas graves com a fronteira do Paraguai, não é? E o Paraguai veio e pediu ao governo brasileiro, e o governo deu um aumento que repercutiu de maneira dura, não é, na tarifa de energia elétrica do Brasil. Nós gastávamos 120 milhões comprando energia elétrica, passamos a gastar 360 milhões comprando energia de Itaipu. O contrato dava para a gente a garantia até 2023, quer dizer, o negócio já estava feito, era até 2023, o governo do Paraguai disse, não, eu quero mudar. Ele não tinha para onde vender essa energia, nem linha elétrica para outro lugar, não tem, só tem jeito de vender para o Brasil. O Brasil vai lá e concorda e não exige nenhuma contrapartida de melhorar a relação na fronteira com relação a tráfico, etc. Então é isso que eu acho que é errado na condução da política externa brasileira.
Para finalizar, deputado Dr. Rosinha, eu gostaria de que o senhor respondesse, então, a essas colocações do deputado Domingos Sávio sobre a ideologia conduzindo a política externa brasileira, bom, em relação principalmente à Bolívia e ao Paraguai, essas demandas comerciais.
Essa é uma, vamos dizer assim, é uma afirmação falsa, porque você não faz política exterior com ideologia. Não há país nenhum no mundo que faça isso. Eles fazem, toda a política exterior é feita por interesses, não importa o tamanho do país. Sobre a questão da Bolívia, eu vou dizer, esses carros, todos roubados, não, a lei não permitia a legalização desses carros. Esses carros foram retidos. O governo boliviano tornou público e mandou mensagem que todos os brasileiros que achassem que seu carro estava para ele ir, porque os carros estavam retidos, devolveu esses carros para o Brasil. Eu acho que o deputado está um pouco desinformado sobre esse fato. Estradas que são construídas, ou qualquer infraestrutura construída fora, com recursos do BNDES, as empresas são nacionais, são empresas brasileiras que vão para o exterior para fazer a construção e ela tem o financiamento do BNDES. Isso é antigo, não é novo no Brasil. E a questão do combate ao tráfico de droga, eu acredito que nunca houve tanta retenção de droga e tantas prisões nas fronteiras como tem ocorrido nos últimos anos. Tem aumentado muito esse combate do tráfico de drogas. A questão da Itaipu em relação ao Paraguai, eu fui o relator do projeto, desse acordo. Esse acordo não fez concessões ao Paraguai. O que ele fez foi fazer uma correção, inclusive, se nós analisarmos hoje, parte da energia que está sendo usada é a energia chamada excedente, que o Paraguai sempre usou. Porque quando eu tenho uma companhia, uma hidrelétrica, eu digo qual é a produção dela. A produção dela é X. E aquilo que está acima dessa produção X, ela é chamada de excedente. Ela não entra, inclusive, no cômputo das despesas, porque ela excedeu. Por exemplo, se choveu muito numa hidrelétrica, então ela tem uma média quando ela está excedendo. Esse excedente era fornecido todo para o Paraguai. Estava num acordo internacional. O que nós fizemos foi dar um plus em parte desse excedente e outro. Mas é lógico que há contrapartida nisso. Eu tenho um país que, quando eu comparo com o Brasil, o Brasil tem, dentro do Mercosul, tem 75% do PIB brasileiro. Agora, com a entrada da Venezuela, eu não tenho a conta. Mas quando estava só os quatro países? Desses PIB do Mercosul, 2% era do Paraguai. Se eu tenho um vizinho que desenvolve mal, que não tem desenvolvimento social, econômico, todo aquele problema vem repercutir para cá. Ou eu construo um muro, ou eu faço política exterior com alguma solidariedade. E a questão energética é para desenvolver o país, porque ele não tinha sequer rede, apesar de ter energia, para que ele desenvolva, porque o problema social não seja um problema social.
Mas eu concordei com isso, né?
Então nós temos que resolver esses problemas sociais.
Se você me permite, eu disse, eu faria isso também, só que exigindo alguma contrapartida para não haver tanta entrada de droga e de arma.
Mas tem a contrapartida do combate
a isso. No que o governo mandou para cá, a MP só beneficiava a tarifa.
No meu parecer, tem várias questões de contrapartida colocadas quando eu fiz a defesa daquela medida.
Nós podemos continuar essa conversa sobre a política externa com o Paraguai em uma outra ocasião. Hoje, infelizmente, nós não temos mais tempo.
Agora que estava esquentando.
Pois é, mas agora, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu agradeço a presença aqui no estúdio dos deputados Dr. Rosinha, do PT do Paraná, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando sempre que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.